Agora são 4 horas e 12 minutos, hoje é o Dia Internacional da Saúde. E o país tem na saúde uma das suas principais reclamações. Como entender a saúde? Como é o olhar de um profissional da saúde sobre a saúde do brasileiro? Eu converso agora com o Dr. Kemmel Jorge Chamas, que é presidente da Sociedade Médica em Maringá. Dr. Kemmel, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala de saúde no Brasil, é aquela velha polêmica, a saúde no Brasil vai mal, mas o que leva ela a ir mal? Nós tivemos nesse governo algumas atitudes, como por exemplo os médicos estrangeiros, os cubanos aí, que fizeram sucesso na condição de médicos convidados, que gerou polêmica também. Eu queria uma avaliação do senhor sobre a saúde do país.
Bom, aqui como na Europa, Japão e Estados Unidos, a reorganização da assistência médica é fundamental nas reivindicações populares e na agenda dos governantes. Para você ter uma ideia, o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que teve a ousadia de declarar a saúde como direito do cidadão e dever do Estado. Só que os legisladores, de 1988, esqueceram de mencionar de onde viriam os recursos para tal generosidade. Essa falta de previsão deu origem a duas situações. De um lado, o Sistema Único de Saúde, e de outro, a saúde suplementar. 150 milhões de habitantes dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde, enquanto 50 milhões são detentores de planos de saúde, sem perder o direito ao Sistema Único, entretanto. Os números escancaram a desigualdade. O SUS consome apenas 46% dos gastos em saúde para atender a 3/4 dos brasileiros. E a saúde suplementar, 54%, para atender 1/4 dos brasileiros. Né?
Aí implica que boa parte dos brasileiros estão sem saúde.
É, eu acho que falta gestão. E quando se fala em gestão, fala-se em diminuir cada vez mais a corrupção do sistema público.
Então, se falta dinheiro, falta gente responsável para administrar o dinheiro público na saúde?
Para administrar, porque você veja, a CPMF criada pelo doutor Adib Jateni não foi empregada na saúde, foi desviada para outras finalidades, vindo a cair, né? Ela deixou de existir. Então eu acho que a saúde no Brasil precisaria de ser feito um pacto onde os usuários, os prestadores sentassem e fizessem um pacto, porque o custo da saúde está cada vez mais caro.
Doutor Kemmel.
E o envelhecimento da população leva inevitavelmente a um gasto maior.
Né? Doutor Kemmel, o Fernando Henrique Cardoso, durante sua primeira gestão, primeiro governo dele, ele falava assim, que quem tem plano de saúde procure não usar a saúde pública porque ela não vai bem, e quem não precisar usar, que não use para não encarecer mais ainda. De uma certa forma, tomou uma onda, um discurso, uma época de privatização da saúde no país. Como é que o senhor vê isso?
Eu acho que privatizar é um perigo, né? Num país onde com frequência se ouve falar em desvios de quantidades vultuosas, as ambulâncias sendo sucateadas, falta uma transparência maior e, visivelmente, atitudes demagógicas com relação à saúde, que ficou muito bem claro nessa vinda de médicos estrangeiros, né, onde um médico cubano recebe 10 mil para trabalhar aqui, 7 mil é enviado para Cuba, né? São esses absurdos que fazem com que a gente precise de um choque grande de honestidade nas gestões das coisas públicas, principalmente na área de saúde.
Então quem está doente mais do que o povo é a administração pública, principalmente da saúde.
Essa é a nossa interpretação no momento desse problema, viu?
A qualidade dos nossos médicos, doutor, é outra discussão muito grande. A gente teve no país durante muitos anos o ensino superior, o investimento no ensino superior, os cursos de medicina são os cursos mais concorridos. Alguns dizem assim, o Brasil tem um curso de medicina concorrido porque é um país de pessoas doentes, mas ao mesmo tempo é um país muito carente por parte da saúde. Como é que fica a questão da qualidade, do atendimento e de uma população que é tão carente, mas que também tem falta de administração dos recursos na saúde?
É, você veja, a própria formação do médico sofreu, teve muito pouca evolução a nível de um clínico geral, né? Do médico, eles falam, criaram o médico de família, o médico o clínico geral, mas eles não deram condições da formação desse profissional. Nós entendemos que as unidades básicas teriam uma ótima condição de resolver boa parte dos problemas, mas não com um médico apenas, e sim com quatro profissionais, que seriam na área de pediatria, de clínica médica, de cirurgia e obstetrícia, sendo o clínico com formação em geriatria, pelo aumento cada vez maior do envelhecimento populacional.
O senhor considera que o clínico geral hoje é uma espécie de extinção, principalmente o bom clínico geral?
Eu acho que... Eu temeria dizer que inexiste. Porque hoje o trabalho em equipe é fundamental, né?
Certo.
Não há como um médico sozinho resolver o problema de uma população de 25 mil habitantes. Os progressos da medicina, o emprego de técnicas modernas exige uma diferenciação em especialidade. Então eu acredito numa melhora assistencial, principalmente nas unidades básicas, de equipes. Equipes com bem remuneradas e com direito à reciclagem periódica. E uma diferenciação que não existe no setor público do bom médico para o médico que não se empenha na sua atividade. Não há diferenciação entre o bom e o ruim e o regular, né?
A meritocracia.
É.
Doutor, eu queria falar um pouquinho sobre a medicina preventiva. A gente tem no Brasil um país que as pessoas ficam muito doentes, as pessoas ficam doentes. Falta medicina preventiva? Existe hoje uma preocupação, o senhor que atua no ensino superior, na qualificação de profissionais com uma medicina preventiva?
Bom, em termos de medicina preventiva, eu acho que o Brasil evoluiu muito, e principalmente na divulgação das vacinas, né? Você veja, algumas doenças do passado, eu que já estou formado há quase meio século, nós presenciamos crianças morrendo de poliomielite, difteria e outras doenças que hoje não existem. Então eu acho que o ponto positivo nos últimos 20, 30 anos foi a vacinação como uma exigência muito importante. Eu acho que isso foi um avanço. Por outro lado, a profilaxia de doenças vasculares, seja ela a nível coronário, os infartos e os acidentes vasculares cerebrais, precisam incrementar mais o setor preventivo. Da mesma forma, o combate ao tabagismo e ao sedentarismo.
Doutor Kêbel Jorge Chamas, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Olha, eu que lhe agradeço a oportunidade.
Conversei com o presidente da Sociedade Médica de Maringá, Kêbel Jorge Chamas. Falamos um pouquinho sobre a saúde do brasileiro. E a frase mais importante dita pelo Dr. Kêbel é: o Brasil não tem problema de falta de recursos na saúde. A saúde pública no Brasil é mal administrada.